show está no ar.
Nem sempre compreendemos nossos semelhantes, nem mesmo aqueles a quem mais amamos. Somos tentados a julgar os outros de acordo com os nossos próprios valores. E tudo o que contraria nossa visão de mundo costuma nos afrontar. Por isso, às vezes, temos a necessidade de transformar as pessoas à nossa volta, de obrigá-las a ver as coisas do modo como nós as vemos, de pensar e sentir de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Esquecemos que, assim como nós, os outros também têm sua história. Provavelmente haja razões que nem conhecemos para serem do jeito que são e não da maneira como gostaríamos que fossem. Quem cai está sempre sujeito a se machucar. E dependendo do grau do ferimento, podem ficar cicatrizes. Por isso é que muitas vezes as pessoas nos parecem fora de esquadro, tortas, incoerentes. Não sabemos dos tombos que caíram, não estávamos presentes quando tropeçaram, nem testemunhamos a dificuldade que tiveram para se levantar. Como então condená-las por piscarem diferente de nós, ou mancarem de uma perna quando caminham? Como então censurá-las por seus medos, resistências, atitudes e opiniões? Temos a tendência egoísta de julgar os outros sem levar em conta que, assim como nós, eles também tiveram de amargar momentos de dor e de angústia. Momentos que talvez os tenham tornado menos perfeitos do que eles mesmos gostariam de ser. Talvez seja a prova de amor, mais do que qualquer outra, procurarmos compreender, ou pelo menos respeitar, o jeito de ser de cada um. Mesmo porque alguém que nos pareça torto pode até nem ser tão torto assim. Nós também caímos muitas vezes, e num desses tombos, quem sabe nosso olho tenha sido lesado, e aquilo que julgamos errado no outro, quem sabe, seja apenas reflexo da nossa visão prejudicada.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ontem começamos a contar a história de Fernanda e Edmilson, fazendo uma breve retrospectiva. Fernanda há muito desconfia de que está sendo traída pelo marido, por conta de ligações e mensagens estranhas que ele recebe e faz questão de manter em sigilo. Até que um dia, ao ver tocar o celular do marido e ele não atender, ela, num gesto rápido, pega o aparelho e se tranca no banheiro com ele, enquanto Edmilson, aflito, pede que ela abra a porta e lhe devolva o aparelho. E é daí que retomamos a nossa narrativa. Eu peguei aquele celular na mão e corri na direção do banheiro. Me tranquei lá dentro, porque ele veio atrás de mim, querendo pegar o celular da minha mão. Tranquei a porta-chave e ele ficou do lado de fora, batendo, pedindo que eu devolvesse o celular. Senti até um certo desespero na sua voz. E vamos convir, para ele reagir daquele jeito, é porque alguma coisa tinha. O telefone que aparecia, o número ali na tela, era desconhecido para mim. E como não estava cadastrado na agenda, não aparecia nenhum nome de contato. O que eu pensei? Só pode ser amante dele. Só pode ser. Enquanto ele batia na porta, desesperado, atendi a ligação. Só que antes mesmo de falar alguma coisa, escutei aquela voz e já estremeci. O que me fez sentir um gelo na espinha, na verdade, nem foi tanto a voz, mas o que escutei. Foi uma confusão tão grande, porque, sabe, não deu para entender, até porque me pareceu a voz de um homem. E com toda certeza, tinha intimidade com meu marido, pelo jeito como falou. Se bem que era uma voz tão esquisita, que não dava para definir com 100% de certeza se era a voz de homem mesmo, ou se... Eu não cheguei a dizer uma palavra, porque a pessoa já foi... Nossa, Edmilson, até que enfim, hein? Pensei que não fosse atender. O que está acontecendo, afinal? Está fugindo de mim por quê? A gente não combinou de se encontrar hoje, depois do almoço? Olha, não dá para te entender, viu? Fala que está com saudade, marca e não aparece, depois não atende o telefone. Olha, aquilo que eu escutei era a coisa mais esquisita do mundo, até porque, repito, embora não pudesse dizer com 100% de convicção, parecia ser a voz de um homem. Eu esperando ouvir a voz de uma mulher, só que aquela, sabe, não parecia, se bem que certeza mesmo é, a não ser que eu estivesse enganado. Até que diante do meu silêncio, porque eu fiquei sem saber o que falar, a pessoa fosse quem fosse, acho que ficou desconfiada, voltou a perguntar o que estava acontecendo. E como eu continuei silente, ouvi a coisa mais inacreditável do mundo. Se eu já estava abismada depois daquilo, não vai falar nada de mim, vai ficar mudo? Já sei. Tua mulher tá aí por perto, né? Eu imaginei. Eu senti aquele gelo na espinha. A pessoa falava como se, meu Deus do céu, tivesse alguma coisa com o meu marido, mas, repito, a voz parecia de homem, embora eu não tivesse certeza. Sabe quando você não entende nada? Uma voz esquisita. Parecia voz de homem, mas não... Foi só então que eu tive coragem de abrir a boca e falar. Quem tá falando? Quem que quer falar com meu marido? Silêncio total do outro lado da linha. Dava para ouvir só a respiração da criatura. Mas foi só durante alguns segundos, porque... Em seguida, a pessoa desligou o telefone na minha cara. Olha, sabe quando você se nega a entender uma coisa? Sabe quando você quer mentir para si mesma que... Na verdade, estava tudo tão claro diante de mim. Embora eu não estivesse acreditando ainda, porque era demais para eu acreditar. Eu fiquei atônita, enquanto meu marido continuava batendo na porta e pedindo que eu abrisse e lhe devolvesse o telefone. Antes disso, no entanto, resolvi retornar a ligação para aquele número. Eu precisava esclarecer aquilo. Liguei de volta, mas como eu já esperava, ninguém atendeu. A pessoa tinha passado, olha, no mínimo meia hora ligando, porque eu vi. Meu marido estava com o telefone ali, embora estivesse, sabe, aquela pessoa ligou um monte de vezes e ele não atendeu. Agora, quando eu queria falar com ela, simplesmente não atendi o telefone. E meu marido ali do lado, a um metro de distância de mim, do outro lado da porta, aflito, desesperado. Fernanda, pelo amor de Deus, abra essa porta. Me dá aqui esse telefone, Fernanda. Em vez de abrir a porta mais uma vez, eu aproveitei para fuçar de cabo a rabo naquele aparelho. Até que, de repente, dali de dentro do banheiro, eu escutei o chorinho da minha filha lá no quarto. Olha, foi só por isso que eu abri. Mas abri com a certeza de que teria uma conversa muito séria com Edmilson. E ele ia ter de me explicar tudo aquilo direitinho. Embora vamos convir, naquelas alturas do campeonato, pouca coisa ainda precisava de explicação. Pelo jeito como aquela pessoa falou. Tanto que não devolvi o celular para ele. Levei comigo no bolso do moletom. Fui lá dar atenção à minha filha e ele ficou o tempo todo ali, me rodeando. Quem seria aquele homem, afinal, se é que era homem? Se é que era homem, porque até então eu não tinha certeza, parecia, mas ao mesmo tempo. Depois que dei de mamar a minha filha e a botei para dormir, chamei meu marido para conversar, se bem que nem precisava. Ele ficou do meu lado o tempo todo, na esperança de pegar o celular que eu escondia. Peguei o aparelho na mão e só estiquei o braço assim, para que ele pudesse ver o número que aparecia naquela tela. Perto o suficiente para ele, mas não o bastante para ele tirar o aparelho da minha mão. De quem é esse número, Edmilson? E não adianta mentir, viu? Porque pelas coisas que essa pessoa me falou, porque eu atendi o telefone lá no banheiro. Você deve conhecer essa pessoa muito bem, viu? Você tinha até encontro marcado, naquele domingo, antes do almoço. Lembrei que ele tinha se arrumado para sair por volta das 9:30 da manhã, mas eu pedi que ele não saísse, que ficasse para me ajudar ali a cuidar da Alice, porque ele estava muito chorosa. E percebi que ele ficou aborrecido. Eu precisava que ele ficasse ali, até porque não iria conseguir arrumar a casa, preparar o almoço e cuidar da minha filha, tudo ao mesmo tempo. Senti que ele ficou impaciente, mas de todo modo não saiu. Com certeza devia estar indo encontrar aquela criatura, fosse quem fosse. Em vez de responder, ele ficou só olhando para aquela tela, engolindo em seco. E eu ali insistindo. Cheguei a falar, mencionar alguns trechos das coisas que a pessoa tinha me falado quando ainda não sabia que era eu que estava ao telefone. Inclusive, aquela parte, a última, quando ela se referia a mim. Ele falou que não sabia, com a maior cara de tacho, que não conhecia aquele número, que não guardava o número de ninguém na cabeça, mas aí eu pedi que ele ligasse pro dono do número e conversasse com a pessoa na minha frente. Ele naturalmente não quis. Não vou ligar para ninguém, não. Deve ser lá do escritório. Hoje é domingo, eu quero descansar. Não quero saber de problema de serviço. Se a pessoa quiser falar comigo, se for alguma coisa urgente assim, ela liga de novo. Me dá esse celular aqui, Fernanda. Não dou. Não dou. enquanto você não me explicar essa lenga-lenga toda, não vou te dar esse telefone. Não é de hoje, Edmilson. E você sabe que não é de hoje. Faz muito tempo que eu ando de olho nas tuas atitudes. Você está muito esquisito. Você está muito estranho. Aquela noite, por exemplo, quando eu acordei de madrugada e você não estava na cama, que eu fui para a cozinha e você estava conversando não sei com quem, lá na cozinha. Aí quando me viu, você desligou o telefone na cara da pessoa com quem estava conversando. Nem se despediu. Para que esse susto todo, Edmilson? E quem era? Meia-noite, uma hora da madrugada. Era do escritório? Você acha que eu sou bobo? De uns tempos para cá, anda acontecendo tanta coisa, e tudo coisa estranha. E você vai ter que me explicar. E quem é essa criatura que liga para você? Me diga. Fernanda, para com isso. Você está procurando motivo para a gente brigar, né? Mas como motivo para brigar, Edmilson? Eu não quero brigar com ninguém. Mas eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Eu sou tua mulher, pelo amor de Deus, eu... Ele só balançou sua cabeça assim, contrariado. E depois repetiu uma coisa que já tinha me dito. Quando eu falei que queria saber se ele tinha outra mulher, ele falou que não tinha mulher. Se esse é teu medo, fica tranquila. Eu nunca vou te trocar por mulher nenhuma. O problema é que depois que ouvi aquela voz, eu já não estava mais tranquila ouvindo aquela frase. Porque ou eu muito me enganava, ou aquela voz era de homem. E se era de homem, e se estava acontecendo mesmo aquilo que eu imaginava, a situação era ainda pior do que eu pensava. Ele, no entanto, não quis se alongar em explicações. Falou que eu não precisava desconfiar. Falou que não tinha nada a ver. Até que disse aquilo que eu esperava que ele tivesse dito. Vê se você faz tanta questão, Fernanda. Se isso vai realmente te deixar tranquila, me dá aqui esse celular, eu vou ligar para esse número. Meio hesitante, eu devolvi o telefone para ele. E ele realmente ligou. Ligou e conversou com quem atendeu. E conversou assim, normalmente. Segundo ele, era um amigo. Ou seja, eu não estava enganada quando achei que fosse voz de homem. Embora uma voz de homem assim meio esquisita. Só que mesmo assim, pelas coisas que a pessoa tinha falado comigo, quando ainda não sabia que era eu que estava ao telefone, eu fiquei muito longe de estar tranquila. Inclusive, exigi que ele deixasse a ligação no viva voz para eu poder escutar a conversa também, saber o que o cara estava falando. E repito, embora ele não tivesse dito nada assim visivelmente suspeito, eu senti alguma coisa esquisita no ar. Sabe, o que esse amigo dele, um tal de Celso, queria conversar, sabe, ficou uma conversa tão esquisita. Eu inclusive pressenti que o cara desconfiou que tinha mais alguém ouvindo a ligação. Depois de conversar com o tal de Celso, meu marido desligou o telefone, olhou para mim e perguntou: pronto, tá satisfeito? Dava para ver que ele estava muito contrariado. E eu me perguntava, contrariado ele, Mas e eu, meu Deus? E eu? Só falou aquilo e se afastou. Sabe, era a coisa mais esquisita do mundo. O cara ligou. Quando descobriu que não era meu marido atendendo, desligou na minha cara. Não sem antes ter dito aquelas coisas, sabe, tão estranhas. Aí mesmo agora, quando o Edmilson ligou para ele, e eu escutei a conversa no Viva Voz, mesmo assim, sem dizer nada comprometedor, assim, de um modo direto, eu percebi que a conversa foi, no mínimo, esquisita. Deu a nítida sensação de que ele estava desconfiado, de que havia mais alguém ouvindo a conversa. E olha, ou eu muito me enganava, ou o verdadeiro assunto não tinha nada a ver com futebol. E de mais a mais, por que encerrou a ligação? Quando percebeu que era eu ao telefone naquela primeira vez? E aquela conversa de saudade, de meu marido estar evitando, fugindo dele, marcando encontro e não indo, dizendo que estava sentindo sua falta, sabe? Tem horas que a gente finge que não entende, porque parece que o baque, se a gente admitir a verdade, pode ser fatal. Tanto que resolvi dar uma trégua naquele assunto, pelo menos por hora. Só que naturalmente fiquei me remoendo, com a nítida sensação de que estava sim sendo enganada. E o pior, porque na minha cabeça era até pior, não era por conta de outra mulher, por aquela conversa que aquele sujeito tinha tido comigo, sem saber que estava falando com a mulher do seu amigo. Olha, eu muito me enganava. Olha, ninguém queira saber o que se tornou a minha vida depois disso. A cada dia que passar, apesar de, repito, eu fazer de tudo para deixar aquilo de lado, porque na minha cabeça eu simplesmente não tive mais descanso. Não consegui parar de pensar naquele episódio. Estava mais do que na cara que normal aquela situação não era. De todo modo, semanas foram passando e, de certo modo, sabe, deixei aquilo assim meio de lado. Até que um domingo, eram 9:30 da manhã, meu marido tomou banho, trocou de roupa e falou que ia sair ver umas coisas no mercado. Até perguntou se eu queria que ele trouxesse alguma coisa. Eu falei que não. Detalhe: não pegou a chave do carro. Falou que iria a pé mesmo. Embora o mercado não fosse assim tão longe, sabe, aquilo já me deixou meio desconfiado. No que ele saiu, peguei minha filha, ajeitei ali no bebê conforto dentro do carro e fui atrás. Ele foi caminhando e eu bem atrás, assim de longe, para não ser percebido, seguindo a meia distância. Pensei comigo mesmo: se ele estiver indo aprontar alguma coisa, é hoje que eu pego. Até que 3 quarteirões adiante, ele parou. Eu parei também, dei assim uma encostada no meio fio e fiquei ali de olho. Por ser domingo, não tinha muito movimento na rua. Inclusive, pensei que ele pudesse ter me visto, reconhecido o nosso carro, só que não. Ficou lá, parado, como se estivesse esperando alguém. Nessas alturas, meu coração já estava batendo a mil, porque eu senti. Sabe quando você sente que alguma coisa vai acontecer? Até que cerca de, sei lá, 4 ou 5 minutos, vi aquele carro se aproximando e parando justamente onde ele estava. O interessante, o curioso, é que ele já foi entrando naquele carro, mas assim, de um modo mais imediato que se possa imaginar. O carro nem tinha parado direito. E ele já botou a mão no trinco, abriu a porta e entrou. E o carro também nem bem parou. Eu fui atrás, procurando tomar cuidado para não ser visto, com o coração a ponto de sair pela boca. Quem estaria dirigindo aquele carro afinal? Não dava para ver. Eu tremia dos pés à cabeça, só de imaginar que fosse a sua amante ou quem sabe eu. De qualquer modo, para mim, parecia muito claro que aquele mistério ia. Eu fiquei também me perguntando onde estariam indo, com toda certeza, para algum motel. Só podia. Ou será que era algum colega de trabalho que ele estava encontrando num domingo para tratar assunto de serviço? Claro que não. É claro que não. Até que de repente, dali a alguns minutos, não muito, aquele carro parou diante de uma casa. Olha, eu cheguei a agradecer a Deus em pensamento, porque não era um motel. Só que ao mesmo tempo, e se fosse a casa da pessoa? Daria na mesma. Percebi que o portão eletrônico foi acionado, o carro entrou e eu encostei do outro lado da calçada. E foi então que eles saíram. Primeiramente meu marido. Saiu do carro, bateu a porta, deu a volta, parou diante da porta do motorista e abriu. Abriu a porta do lado de quem estava dirigindo o carro. Sabe quando o homem é cavalheiro e abre a porta do carro para a mulher? Olha, naquele momento, quando eu vi fazendo aquilo, saindo do lado do carona, dando a volta do carro, indo até o outro lado e abrindo a porta do lado do motorista, foi aí que eu tive a certeza. É amante dele. É claro. Agora já não há mais dúvida. E foi então que eu vi aquela pessoa saindo daquele automóvel. Eu cheguei a estalar os olhos quando vi aquela pessoa se erguendo assim de dentro do carro e avistei aquela figura. Olha, eu tremia tanto que juro, chegava a bater os dentes de tão nervosa que eu estava. E eu fiquei sem palavras, sem saber o que dizer ou o que fazer. Fiquei imobilizada diante daquela cena, porque foi algo que, por mais desconfiada que eu estivesse, bem lá no fundo ainda tinha esperança de que pudesse ser coisa da minha cabeça. Só que assim que aquela pessoa saiu do carro, eu nunca vou conseguir apagar aquela memória. O Edmilson em pé, meu marido em pé, depois de levantar do lado do carona, fazer a volta, abrir a porta como um cavalheiro, e aquela pessoa sair, fechar a porta, e ele se aproximando do meu marido. Repito, mesmo que eu viva 1000 anos, aquela cena eu jamais vou esquecer. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca amanhã, neste horário, a terceira e última parte da história de Fernanda e Edmilson na sessão A Música da Minha Vida. Você do signo de Áries, Ariano, Ariana, olha, embora teu gênio forte, você é uma pessoa que tem muita facilidade para se impor diante dos outros, né, Ariano? E acredite mais no teu poder de simpatia, de comunicação, do teu carisma. Perceba que você pode conseguir bem mais daqueles que te cercam se usar assim um pouco mais de paciência, de atenção e menos agressividade nas relações pessoais. No romance ariano, atenção, será mais proveitoso usar de charme do que de autoridade, viu? A cor é laranja, número de sorte 08, hora 5 da tarde, palpites urso e cavalo. Alô, touro, bom dia. Olha, tem uma expressão muito antiga que diz cada um no seu canto, cada um no seu galho, né? Em linguagem moderna, cada um na sua. Evite nessa fase, touro, envolver-se de alguma forma em situações que digam respeito a outras pessoas, bem como declarar guerra a quem quer que seja. Às vezes as pessoas não tiram do sério, né? Mas acredite, quanto mais puder se fingir de surdo, melhor. No romance, touro, tem em mente que às vezes não basta ter sentimento, é preciso dirigi-lo à pessoa certa e, sobretudo, da maneira adequada. Cor vermelha, número de sorte, 37, hora 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, procure não fazer uso agora da filosofia do menor esforço. Até certo ponto, a inteligência é importante, claro, né? Talento, etc. Mas, de um determinado ponto para frente, Gêmeos, nada substitui a dedicação. Medite sobre alguns planos teus que talvez não venham dando o resultado esperado, apesar das tuas qualidades. Será que não está faltando um pouco mais de raça? Pense nisso. No romance, Gêmeos, esteja preparado para tudo. Apesar de todo o teu charme, você sabe que nada é 100% garantido, principalmente nessa área do romance, né? A cor é dourada, número de sorte, 32, hora 11:30 da manhã. Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, saber manter o humor é uma arte que muitas vezes decide o nosso destino, sabe? Perceba a importância do teu estado de espírito na conquista das coisas que quer. Lógico que há momentos em que a gente não se sente muito propenso a agir com otimismo, né? Mas é justamente nessas horas que a gente tem que mostrar o nosso valor. No romance, Câncer, tome coragem e decida-se. Nada atrapalha mais a vida da gente do que a indecisão. Corebege, número 78, hora 2 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, uma das nossas maiores riquezas é o tempo. Não desperdice o teu tempo adiando providências, deixando as coisas sempre para amanhã, né? Ou se conformando com tudo do jeito que tá. Tua vida só vai melhorar, Leão, apesar de todo o teu carisma, quando você colocar confiança e atitude, né? No romance, pense e haja, em vez de só pensar depois de agir, que aí não adianta, né? A cor é verde, número 63, hora 8 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, não se limite a lamentar uma situação ou desejar coisa melhor. Elabore um plano de ação e mude aquilo que não está te agradando. É claro que falar é mais fácil que fazer. Só que as pessoas que você admira, você acha que cai alguma coisa do céu para elas? É claro que não. Do céu só cai chuva. No romance, não espere impressionar uma pessoa ou despertar o seu afeto se você mesmo não está muito seguro de si. Autoconfiança é tudo. A cor é grafite, número 65, hora 10:30 da manhã. você de Libra, olha Libra, procure realizar o teu trabalho, cumprir tuas tarefas com decisão e o melhor da tua capacidade. E sabe por quê? Porque você não imagina o valor da dedicação. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e coloca todo o nosso potencial de dedicação e ação, mas não tem como dar errado. Pode dar errado uma vez, duas, chega na terceira, dá certo. No romance, tem em mente que o convencimento exagerado é tão prejudicial quanto a falta de confiança, hein? Equilíbrio Libra. Cor é salmão, número 73, hora 8 da noite. Alô, você, escorpião. Escorpião, embora teu temperamento decidido seja uma arma valiosa, na maior parte das vezes, evite agir de maneira impulsiva, viu? Dê o máximo de tempo a si mesmo antes de decisões que possam, de alguma forma, influenciar o andamento da tua vida. Tem coisa tão importante que a gente tem que ter cuidado ao tomar atitude, né? No romance, lembre-se, as palavras têm muito valor, mas os gestos são mais importantes ainda. Cor azul, número 45, hora favorável, 9 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, quanto mais discreto for em relação a teus planos pessoais e de trabalho, melhor para você. Quem fala muito está sempre correndo o risco de atrair inveja, tornar-se alvo de críticas, né? Prefira trabalhar em silêncio, com determinação, você vai constatar que este sim é o caminho certo para conquistar mais coisas na vida. No romance, Sagitário, só fale depois de pesar bem as consequências das tuas palavras. Corecaque, número 14, hora 10:30 da manhã. Alô, Capricórnio. Capricórnio, raras pessoas têm tanta determinação e sabem insistir tanto na busca daquilo que quer. Eu não permita, portanto, que as dificuldades do dia a dia encubram essa tua capacidade de superação, né? Reaja à altura diante das circunstâncias, às vezes negativas, que a vida impõe, né? No romance, não permita que inseguranças ou insatisfações pessoais se tornem agressivo, né? Com falta de tato, cuidado. A cor é prata, número 84, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, lembre-se de que as coisas importantes da vida devem ser resolvidas e decididas com a cabeça fria. Eu, tudo bem agir pelo impulso, numa questão menor, sem relevância, mas naquilo que pode fazer diferença em relação a teu destino, a tua felicidade, isso tem que ser tratado com muita calma e com muita tranquilidade. Não pode ser a moda Miguelão, né? Não brinque com coisa séria, Aquário. No romance, não chegue a conclusões definitivas, até porque a vida está sempre apresentando uma surpresinha pra gente, né? Cor amarela, número 80, hora favorável, 7:30 da noite. Alô, peixes, bom dia. Olha, Pisciano, o teu grande mal, às vezes, é não perseverar nas tuas iniciativas, né? Acontece de lá no meio do caminho, você perder a confiança, já se deixa abalar por uma crítica, uma cara feia, aí você desanima. Não pode, Pisciano. Sabe quem é que consegue realizar todos os seus sonhos? Aquele que não ouve crítica, aquele que não tem medo de cara feia. No romance, não desista daquilo que quer por motivo nenhum desse mundo. Cor violeta, número 67, hora favorável, 11:30 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Da
manhã, 98.
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu me apaixonei pela Karina desde que ela começou a trabalhar com a gente ali na firma. A beleza dela, não era só a beleza, o jeito dela, sabe, aquela delicadeza, aquela educação, aquele jeitinho assim, todo feminino. Ela todinha simplesmente me arrebatou. Olha, se eu fechar os olhos, eu acho que lembro em detalhes do momento em que o nosso gerente entrou pela porta da nossa sala, acompanhado daquela princesa. Pediu a atenção de todo mundo, nos apresentou a menina, disse que ela estava integrando a equipe a partir daquele dia e que era para a gente dar todo o apoio, para que ela conseguisse se adaptar bem. Olha que menina bonita. Não precisava nem pedir para a gente dar todo o apoio. Enquanto o gerente falava, eu ficava olhando para ela, feito bobo, não sei explicar, mas me bateu uma sensação tão boa, uma impressão de que alguma coisa poderia acontecer entre nós. E isso já no primeiro dia, hein? Sabe, eu senti coisas que há muito tempo não sentia. Aliás, acho até que me apaixonei desde aquele primeiro dia. Foi olhar pro rostinho dela e já cair de amores pela Karina. Desde que ela chegou, desde que a gente se cumprimentou, só de sentir o toque daquela mãozinha delicada, chegou a me dar um arrepio. Era uma mãozinha assim tão fininha, tão feminina. Antes mesmo de ela se aproximar de mim para me cumprimentar, eu já senti aquele cheirinho gostoso no ar, aquele perfume. O sorriso dela era simplesmente o mais lindo que eu já tinha visto. E o fato é que com o passar dos dias, aquele encantamento inicial foi aumentando, até que eu percebi, estava gostando dela de verdade, embora nem bem a conhecesse ainda. Éramos uma equipe de 10 pessoas ali no setor, e pelo fato de trabalharmos na mesma sala, assim tão próximos um do outro, de estarmos sempre em contato direto, mesmo que falando de assuntos profissionais, no fim foi inevitável eu acabar me apaixonando. E como poderia não me apaixonar? Depois de algum tempo, eu já sabia algumas coisas sobre a vida dela, inclusive que não tinha namorado. E isso, é claro, me deixou tão feliz, tão cheio de esperança. Sempre que a gente conversava, eu sentia aquela coisa gostosa, assim, no ar. Quer dizer, podia de repente ser uma impressão minha. Até porque quando está apaixonado, a gente às vezes fantasia demais, né? Enxerga coisas que não existem. Mesmo assim, fiquei com o coração cheio de esperança de que ela pudesse aceitar o meu convite caso eu a chamasse para sair. Até que um dia, depois de tanto ensaiar, criei coragem e a convidei. Lembro que a gente estava ali conversando, até que pelas tantas, falei que estava pensando em sair para tomar alguma coisa, e como quem não quer nada, convidei. Ela ficou olhando assim para mim, no princípio meio hesitante, até que falou: tá aí, você quer saber? Acho que vai ser uma boa, faz tanto tempo que eu não saio, tô precisando me distrair um pouco, sabia? Quer saber? Aceito o seu convite. Olha, eu nem acreditei quando ela falou que aceitava. E o melhor de tudo é que iríamos só nós dois. Para encurtar a conversa, para minha alegria, acabou rolando até um beijo, já durante esse nosso primeiro passeio. Depois de muita conversa, alguns canecos de chope, quer dizer, apenas eu tomei o chope, né? Porque ela tomou um suco. De qualquer maneira, tomei a iniciativa e me aproximei a uma certa altura, porque percebi que de repente podia rolar. E não é que acabou rolando. Foi a melhor coisa que já tinha me acontecido na vida. Aquele nosso primeiro beijo. Depois do beijo, inclusive, E eu percebi que ela ficou meio sem jeito. Na hora, ela chegou a retribuir. Não se afastou, não me... Mas ficou meio encabulada depois. Olhou assim para o relógio e falou que estava na hora dela, que a mãe dela já devia estar esperando, preocupada. Confesso que eu fiquei até meio frustrado, mas fazer o quê? Pelo menos o nosso primeiro beijo tinha acontecido. Eu até queria levá-la para casa, cheguei a oferecer carona, mas ela falou que não precisava, que iria de ônibus mesmo, embora. Antes de ir, ela ainda pediu que eu não comentasse nada com ninguém lá na empresa sobre aquele beijo, porque não queria que o pessoal ficasse, sabe, comentando, fazendo uma ideia errada. Até porque também tinha medo que acabasse parando no ouvido do gerente. De repente ele, sei lá, não gostasse, implicasse e acabasse dando algum problema para ela. Na verdade, para nós dois. Enfim, falei que ela podia seguir tranquila, que eu não iria comentar com ninguém. Olha, foi só um beijo. Nada mais do que apenas um beijo. Mas eu me senti nos céus aquela noite. Só de lembrar daquele beijo que a gente tinha trocado. Ah, meu Deus, que boquinha macia. Que boquinha gostosa de beijar. Foi o melhor beijo de toda a minha vida. E se havia alguma dúvida de que eu já estava apaixonado, nessas alturas ela caiu por terra. Eu só fiquei lamentando por uma coisa. Não me declarei. Porque, sabe, depois eu comecei a pensar, poxa, por que que não aproveitei e já falei do que eu sinto? Não falei dos meus sentimentos. Na verdade, ela nem me deu tempo, porque logo depois do beijo, ela já ficou encabulada, falou que precisava ir embora. Só que mesmo assim, eu devia ter aproveitado a oportunidade. Só que não me declarei. Eu queria que ela soubesse que eu estava apaixonado. Que aquele beijo não tinha acontecido só por acontecer. Que eu não estava ali só querendo aproveitar a oportunidade. Só que infelizmente não deu. Porque, repito, ela precisava voltar para casa. Só que algo aqui dentro de mim me dizia que eu ainda teria outra chance para fazer isso. O problema foi que, na semana seguinte, eu a convidei para sairmos outra vez, mas ela falou que não podia, que tinha lá um compromisso. E eu até disse que a gente podia deixar para outra semana, então, mas ela fez uma carinha assim de que não ia rolar. Olha, deu para sentir que ele estava apenas dando uma desculpa para não aceitar aquele meu novo convite. Como se, sei lá, talvez estivesse arrependida por aquele beijo. Sabe, a impressão que dava é de que ele estava fugindo de mim. Fiquei com a maior cara de tacho do mundo, principalmente porque levei aquele fora bem no momento em que uma outra colega chegou ali perto da gente. Ela naturalmente escutou a nossa conversa. Eu fazendo o convite para a gente sair. E essa colega escutou. E escutou inclusive a recusa dela. Chegou a olhar para mim assim com uma certa pena até, porque viu que eu fiquei constrangido. Aliás, fiquei ainda mais constrangido justamente porque ela estava ali e tinha ouvido tudo. Eu só não imaginava que depois daquele acontecimento, esta mesma colega viesse conversar comigo. Falou que tinha falado com a Karina, que ela tinha lhe contado que tínhamos saído para tomar um chope na sexta-feira anterior, e que tinha rolado inclusive um beijo. Lembro que eu falei, até com uma certa surpresa, ela te contou do beijo também? Contou. Escuta, Alessandro, posso te dar uma dica? Pelo menos foi a impressão que eu fiquei, sabe? A Karina, ela não parece ser do tipo de garota que fica com o rapaz só por ficar. Eu acho, veja bem, é só o que eu acho, mas pelo que a gente conversou, sei lá, ela me dá a impressão de ser assim, uma garota séria. Sabe, daquele tipo que não fica só por ficar. Por isso, se a sua intenção for só levá-la para a cama, sinto em te dizer que não vai rolar. Pelo menos foi a impressão que ela me deu. Mas eu não quero só isso dela. Pelo contrário, comigo é coisa séria. Eu tô gostando dela de verdade. Tá falando sério? Bom, então conversa com ela. Abre o coração. Ó, ela também me falou que gosta de surpresas. Por que que você não arma alguma coisa? Sei lá. Mas como assim? Então, compra um buquê de flores. Quem sabe faça uma declaração assim, mais formal. Quem sabe até em público. Garanto que ela vai amar. Pelo menos foi a impressão que eu tive, de que ela é uma garota assim bem romântica. E quer saber? Se alguém fizesse alguma coisa desse tipo assim pra mim, eu iria adorar. Sabe, de certo modo, a Ângela deu a entender que a Karina queria ter algo sério comigo. Não falou com todas as letras, mas pelo que ela disse, me deu a entender que, segundo ela, as duas tinham conversado e a outra tinha falado que a gente tinha saído. Até do beijo ela chegou a contar. Mas que não tinha sentido muita firmeza em mim. Pensou que eu estivesse apenas tentando curtir uma aventura. Tirar uma casquinha. Qual é a conclusão que eu tirei de tudo isso? Que ela não tinha aceitado aquele meu segundo convite por causa disso. Porque não tinha sentido firmeza em mim. Porque achava que eu só estava me aproximando para aproveitar a situação. Olha, juro por Deus, a minha intenção não era levá-las para a cama. Juro que eu queria namorá-la. Mais do que isso, eu já tinha quase certeza, apesar do pouco que a gente se conhecia, de que ela poderia em muito pouco tempo se transformar naquela mulher que eu queria para ficar a vida toda comigo. Por isso cheguei a ficar até meio fora do ar com as coisas que a Ângela tinha me contado. Será que a Karina estava mesmo querendo alguma coisa séria comigo? Ah, como eu queria que isso fosse verdade. Apaixonado do jeito que eu estava, era tudo o que eu mais queria na vida. Namorar, até casar, quem sabe ter uma família. Sabe, eu também fiquei pensando muito naquela outra coisa que a Ângela me disse, que eu deveria surpreender a Karina. Mandar flores, por exemplo. Quem sabe até fazer um pedido de namoro assim mais formal, em público. Se bem que para isso, não sei se eu teria coragem. Um carro de som, por exemplo. Eu sei que já é uma coisa meio fora de moda, mas se a pessoa romântica, só que tímido do jeito que eu era, eu acho que não teria coragem. Enfim, eu podia simplesmente tê-la convidado para sairmos outra vez, para a gente poder conversar, para que eu tivesse a oportunidade de falar do que eu sentia. Mas aí, pensei muito naquilo que a Ângela me contou, amadureci a ideia e um dia resolvi passar numa floricultura antes de ir para a empresa. Encomendei um arranjo de flores bem lindo. Escrevi um cartãozinho, assim, bem romântico, todo apaixonado, e pedi que o pessoal entregasse lá na firma. Até porque Eu queria estar presente no momento em que ela recebesse aquele anjo. Queria ver a carinha dela, a carinha que ela ia fazer quando recebesse aquelas flores. Eu tinha certeza que ela ia adorar. Qual é a mulher que não se derrete quando recebe flores? Principalmente junto de uma declaração tão bonita, igual àquela que eu tinha escrito naquele cartão. Eu tinha certeza que ela ia amar. Quem sabe até se derretesse toda e se atirasse nos meus braços tão logo lesse o meu nome ali naquele cartão. Ou então quando eu a pedisse em namoro. Lembro que eram 11 horas da manhã, quando a recepcionista ligou para o ramal da Karina para avisar que tinha uma encomenda para ela, lá na recepção. Dali da minha mesa, eu fiquei só observando. Ela então foi até a recepção, naturalmente sem suspeitar do que eu tinha aprontado. Até que pelas tantas, voltou com aquele buquê nas mãos. Sabe aquela carinha de surpresa? Todo mundo ficou em polvorosa, querendo saber quem tinha lhe mandado aquele arranjo. Teve um, inclusive, que chegou a perguntar se ela estava de namorado novo. Enquanto isso, eu fiquei ali no meu canto, bem quieto, tremendo dos pés à cabeça, só esperando pelo desenrolar daquele episódio. Só pensando na reação dela quando lesse o cartão. Será que ela realmente ia gostar? Será que ela ia chorar? Porque tem mulher que inclusive chora pela emoção. Eu acho que só a Ângela suspeitou que fosse coisa minha, porque eu notei que a certa altura ela olhou assim para mim e chegou a sorrir, sabe? Aquele sorrisinho assim, malicioso, como quem diz: isso é coisa tua. E o melhor é que era mesmo. De repente, vi que ela estava tirando o cartãozinho do envelope e começou a ler. E não demorou muito para que ela olhasse na minha direção. Deve ter visto o meu nome lá do fim daquela declaração de amor. Bom, meu coração, que já estava disparado, quase saltou do peito nessa hora. Até porque, além de olhar assim para mim, ela também pronunciou o meu nome. Talvez tenha feito isso até de um modo inconsciente, no calor da surpresa. Mas todo mundo escutou. E é claro, ficou todo mundo olhando para mim na mesma hora. Eu devo ter ficado vermelho. Juro, não era minha intenção conversar com ela ali diante daquele pessoal todo. Na verdade, eu queria chamá-la para a gente ir a algum lugar e só então eu explicar tudo aquilo que estava sentindo. Pedi-lhe namoro. Só que aí, no impulso, perguntei se ela tinha gostado das flores. Ela só abanou a cabeça, dando a entender que sim, que tinha gostado. Eu então levantei da cadeira e me aproximei da mesa dela. E já fui perguntando: e do cartão? Você gostou das coisas que eu escrevi no cartão? Imaginem a cena. Nessas alturas, devia ter o quê? Umas 7, 8 pessoas ali, na sala. Todo mundo em silêncio, olhando para nós dois. Eu fiz aquela pergunta, só que ela não respondeu. Continuou me olhando em silêncio. E nessa hora, eu tive uma sensação, não sei. Eu estava tão confiante, mas ao mesmo tempo com tanto medo. E repito, todo mundo tinha parado o serviço para olhar o desenrolar daquela cena que parecia mais uma cena de novela. Sabe aquele suspense, aquela... Diante do silêncio dela, que não respondia, eu insisti. Me disseram que você gosta de surpresas, por isso que eu decidi te comprar essas flores e te fazer essa declaração. Sabe, Karina, desde aquela sexta-feira, quando a gente saiu, que... Ela, no entanto, nem me deixou terminar a frase. E até de um modo assim, meio seco, me interrompeu. Alessandro, eu acho melhor a gente conversar no intervalo do almoço, tá bom? Você tá expondo a gente, olha só, tá todo mundo olhando. Sabe, eu percebi que ela tinha ficado irritada. A gente percebe pelo modo como a pessoa fala. O fato é que o clima pesou. Eu estava me declarando para ela, ali, na frente de todo mundo. E isso que eu sempre fui tímido, sempre fui um cara muito encabulado, mas... E o pior de tudo é que pela reação que ela teve, a não ser que eu estivesse muito enganado, ela não me pareceu feliz. Ficou um clima tão ruim. Até porque todo mundo, depois da reação que ela teve, foi todo mundo disfarçando, assim, sabe? Sentando, olhando para o computador. Enquanto eu fiquei ali meio encolhido naquele canto. Aliás, foi um clima, uma situação assim tão constrangedora, que ninguém fez comentário nenhum. Mesmo assim, eu podia sentir que estava todo mundo olhando para mim, assim, disfarçadamente. Faltava menos de uma hora para o intervalo do almoço. Mas aquela hora durou como se tivesse sido uma eternidade, pelo menos para mim. No fim, acabamos conversando ali na nossa sala mesmo. Assim que deu o horário, o pessoal foi saindo para o almoço, até que restamos apenas nós dois. Sabe, antes que eu falasse qualquer coisa, ela perguntou, nitidamente irritada, por que é que eu tinha feito aquilo tudo? Bom, se ela não tinha entendido até aquele momento, repetiu o que já tinha dito naquele primeiro momento. Meu Deus, será que você não vê que você expôs a gente aqui? Nós dois? Ficou todo mundo olhando pra gente. Por que não me falou isso em outro lugar? Sabe quando você perde completamente o rebolado? Meu Deus, eu estava tão entusiasmado. Eu estava tão cheio de esperança. Olha, eu fiquei tão sem jeito quando ela falou daquele jeito comigo. Certo, quando a pessoa não está só falando, ela está te chamando a atenção. Olha, se tivesse um buraco ali, eu enfiaria a minha cabeça para não passar aquela vergonha. O que que eu podia fazer? Pedir desculpas, disse que não tinha sido minha intenção colocá-la naquela situação constrangedora. Que só queria mesmo fazer uma surpresa. E depois confirmei tudo aquilo que já tinha dito no cartão. Estava apaixonado por ela, que tinha me encantado por ela desde o primeiro instante. Só que a reação que ela teve, não precisava nem dizer nada, viu? Só que mesmo assim ela falou: Alessandro, me desculpe, eu não quero te magoar, mas aquilo que aconteceu aquele dia não tem nada a ver. Aliás, nem era para ter acontecido. Foi uma loucura que deu na minha cabeça. Quer saber? A culpa, na verdade, foi minha. Porque eu devia ter conversado com você depois, ter pedido para você esquecer aquilo. Por favor, não fique zangado comigo. Mas é que, infelizmente, eu não posso corresponder a todo esse sentimento que você diz que tem por mim. A gente é colega de trabalho. Por favor, não vamos confundir as coisas, porque eu não quero que isso acabe prejudicando não só a mim, mas a você também. Você entende? Ela ainda me perguntou se eu entendi. É claro que eu entendi. Não era o primeiro fora que eu levava na minha vida, mas com toda certeza foi o mais dolorido de todos. Ela falou aquilo, pediu desculpas mais uma vez, levantou da cadeira e saiu pela porta, dizendo que ia almoçar. As flores continuaram ali sobre a mesa dela, exatamente no mesmo lugar. Depois que ela saiu, eu devo ter permanecido na mesma posição durante não sei quanto tempo. Em pé, diante daquela mesa, olhando para o nada, sem conseguir mover um músculo. Foi, sem dúvida, o maior fora da minha vida. Para piorar, todos ali na empresa ficaram sabendo. A firma tinha mais de 50 funcionários. E repito, não teve um que não ficasse por dentro do episódio do dia. Quem sabe até da semana, do mês, quem sabe do ano todo. Eu sei que muita gente riu de mim pelas costas. Mas fazer o quê? Quando arrisca, a gente está sempre correndo o perigo de perder, embora sempre exista a esperança de ganhar. Deu errado. Infelizmente deu errado para mim, e só Deus é que sabe o quanto deu. Foi desse modo que chegou ao fim aquilo que na verdade nem começou. Olha, não sei nem como consegui continuar trabalhando ali naquela empresa. Primeiro pela vergonha dos meus próprios colegas. E depois, porque sabe, só de olhar para ela, eu tentava não olhar. Só que às vezes era inevitável. Eu evitava o quanto podia, mas chegava uma hora que eu sentia meu coração sendo rasgado pelo meio. Pelo menos as flores parece que ela levou para casa. Pelo menos não jogou no lixo, do jeito que fez com os meus sentimentos e com a minha declaração. Mas quer saber, eu falo tudo isso, mas não a culpo. Que culpa tem uma pessoa de não gostar da gente? Por maior que seja o sentimento que eu tenho por ela. E de mais a mais, não posso obrigá-la a ser a minha namorada. Mas olha que pena, viu? Que pena que tudo terminou assim. Porque me apaixonei tanto por ela. Me encantei de um jeito. Essa menina me enfeitiçou de um modo. De um modo que eu seria capaz de tudo. De fazer qualquer coisa. Só para ter pelo menos a chance de tê-la como minha namorada e fazê-la a menina mais feliz desse mundo.